Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Dando continuidade ao nosso bate-papo no dia de hoje sobre o livre-arbítrio, aqui no programa Semeando a Boa Nova, nós retomamos a pergunta que havíamos endereçado ao nosso convidado de hoje, nosso companheiro Celso, a respeito do uso que certas pessoas fazem do livre-arbítrio para se prejudicarem, como, por exemplo, a opção pelos vícios. O que você pode nos dizer a respeito disso, Celso?
Conforme a gente estava comentando aqui, né? Quer dizer, essa questão do livre-arbítrio nós vamos amadurecendo aos poucos. Todos nós vamos crescendo aos poucos e temos que saber dar um tempo para nós mesmos. Então, é natural que nós, que viemos de várias encarnações, de várias outras existências, que nós vamos ter hoje muitas influências das nossas próprias inclinações do passado. Então, mesmo quando a gente vai, quando a gente percebe algum erro, quando a gente nota que a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente já está evoluindo, a gente já está progredindo. Então, a gente tem que ter isso na consciência. Ninguém vai evoluir de um momento para outro, ninguém vai conseguir ser perfeito de um momento para outro. É muito natural, então, que de vez em quando, por mais que a nossa consciência nos diga que nós não devemos realizar uma determinada coisa, eventualmente a gente se pega fazendo aquilo. Então temos que saber também perdoar a nós mesmos, darmos o tempo para a nossa evolução. Eu acredito que é natural, de vez em quando a gente usa sim o livre-arbítrio para prejudicar o nosso próprio futuro espiritual, mas é uma questão temporária. A partir do instante que a gente despertar para isso, a gente está começando a tomar a decisão de melhorar e de utilizar o livre-arbítrio em proveito do nosso próprio futuro, né?
O Celso falou bem, o processo de aprendizagem funciona assim mesmo. Você vai na escola, você te ensina alguma coisa, aí você faz uma prova, você erra, o professor corrige, né? Pelos erros você vai acertando, errando e você vai corrigindo. O que não é normal é você errar nas mesmas coisas sempre. Exato. Aí sim você tem que estar alerta. Se você estiver errando nas mesmas coisas sempre, isso realmente pode ser muito ruim para você, né? Mas aquilo que você errou e corrigiu, a evolução é assim mesmo.
Nós gostaríamos de interessar aqui ao José Lázaro uma pergunta a respeito de como que o Espiritismo, né? Ou melhor, quais são, Zezinho, os princípios básicos que o Espiritismo adota para que as pessoas possam fazer melhor uso do seu livre-arbítrio?
A doutrina espírita tem como norma clara o sentido de que o homem renove-se, né? A transformação moral verdadeiramente dará condição de que venhamos a ter maior receptividade às condições dos valores divinos que existem dentro de nós mesmos, maior entendimento com a vida. Então, no momento que nós passarmos a buscar um estudo de informação das coisas nobres e boas, e jogar para dentro de nós mesmos, numa autoanálise, num esclarecimento, nós teremos condição, naturalmente, de propiciar os recursos, principalmente do alicerce da renovação, que é a sinceridade. A sinceridade de verificar que muitas vezes as nossas maneiras de pensar, de agir, de ver, não são as melhores e precisam ser modificadas. Nós precisamos ter coragem para que isso se faça e, ao mesmo tempo, utilizar aí os recursos do auxílio da espiritualidade. A prece, por que não? A prece é uma maneira de nos auxiliar a utilizar adequadamente o livre-arbítrio para que as nossas decisões, para que a condição de ver o mundo esteja iluminado pelos fatores de Deus em nós mesmos.
Sabe que está chegando uma pergunta aqui, a propósito disso que você está colocando, Zezinho, da nossa ouvinte Antônia, que nos faz a seguinte colocação. Na hora de uma decisão difícil, na hora de uma decisão importante, o que, que nós temos que seguir? A nossa razão ou o nosso coração?
Emmanuel, através de Chico, nos fala que o valor maravilhoso do raciocínio, da razão, uma asa, e os valores do coração é outra asa, e o pássaro não voa com uma asa só. E nós poderemos avaliar que o elemento de equilíbrio na utilização do raciocínio e do sentimento é verdadeiramente o momento da serenidade íntima através da oração. Porque através da prece nós saberemos ouvir adequadamente a melhor maneira de raciocinar e saberemos equilibrar o sentimento para que a nossa decisão seja uma decisão qualificada e amparada, ou melhor dizendo, abonada pelas decisões que Deus está torcendo para que a nossa seja correta.
Temos uma imagem interessante que nos ocorre agora, que é a imagem do próprio corpo humano, né? A razão, o pensar, é simbolizado pela cabeça, pelo cérebro, né? E o fazer, o agir, é representado pelas mãos. Só que entre a cabeça, que é o pensar, e as mãos, que é o fazer, no meio do caminho está o coração, como o grande equilíbrio, aquilo que faz com que a nossa ação seja, portanto, bastante equilibrada. As duas coisas, a imagem das duas asas, a razão e do coração, é muito importante para uma decisão.
Perfeito. O que precisa muito é o que o Zezinho falou, é muita prece, né? Muita prece, muita oração, porque se a decisão é realmente muito importante, e quase todas são, né? É preciso que a pessoa realmente pondere com calma, pondere em momentos assim de muita lucidez, né?
O Cristo nos fala, né? O que nós desejamos para o outro, nós estamos desejando para nós mesmos. Então vamos avaliar até que ponto isso todos nós passamos, né? Não só a nossa querida ouvinte que nos traz essa maravilhosa colocação, mas todos nós temos os nossos momentos delicados. E se é o nosso momento delicado em relação ao outro, em relação a nós mesmos, nada melhor, porque se o filho tem algum problema, pede o pai uma sugestão, né? Aqui no dia a dia, pela experiência. E nós que somos filhos de Deus, por que não vamos pedir a Deus também uma ajuda? Se está tão difícil para nós resolvermos, né? Se está tão delicado, a nossa decisão ela ainda não está amplamente amadurecida, o momento adequado de fazer, de modificar, o que quer que seja. Então vamos pedir a Deus, ô Senhor, sugere aí, né, se isso vai ser o mais adequado para a nossa vida.
Dele virá, né, a decisão certa, né?
Teve um caso recente aí, eu não me lembro, o pai foi pedir para a prisão do filho. Em São Paulo, né? Ele foi pedir a prisão do filho. Ele foi lá na delegacia e falou: eu quero que vocês prendam meu filho, porque ele viu que ele tinha usado tudo que ele sabia no sentido de preservá-lo, para que o filho dele não fizesse um mal à sociedade. Ele não conseguia mais. Ele foi lá e entregou o filho dele. Entregou para a polícia: prende porque ele é perigoso, né? Ele solto é perigoso. Mas questionaram a posição dele e falou: não, mas eu prefiro ele. Ele preso, porque ele vai estar limitado na sua ação, porque vai ser pior para ele, menos ruim para ele, do que se ele ficar solto e continuar fazendo mal para as pessoas, negócio de tráfico de drogas, essas coisas assim.
Nós estamos dando continuidade aqui ao programa. Celso, os espíritos desencarnados podem influir em nosso livre-arbítrio?
Olha, desencarnado e encarnado. Espírito sempre influencia em outro espírito, não é absolutamente natural. Agora, é óbvio, né, que se a gente pensar o livre-arbítrio como a ação, aí a ação vai depender naturalmente da nossa vontade. O espírito pode influenciar o nosso pensamento, mas ele não pode tomar decisão por nós. Então, é absolutamente natural que, mesmo havendo a influência, a decisão final, a palavra final, cabe a nós mesmos, né? Eles influenciam então a nível de pensamento, a nível de ação não.
Muito bem, eu gostaria também de encaminhando uma pergunta que nos chegou aqui a respeito de se todas as criaturas têm livre-arbítrio. E a pergunta que eu gostaria de endereçar aqui ao José Lázaro: o livre-arbítrio é um atributo do homem? Ou outros seres, outras criaturas da natureza também têm livre-arbítrio?
O livre-arbítrio é um atributo do ser que pensa, que é do espírito que já chegou na fase realmente hominal. O vegetal, o animal, não tem a capacidade da liberdade de ação, estão vivendo dentro de uma norma instintiva, dentro da lei, né? E, consequentemente, o homem terá condição até numa fase instintiva, com seu esforço, com trabalho, com luta, com bastante dedicação, né? Deixar a fase instintiva, a fase da paixão que vive, e passar à fase da melhoria pela utilização do livre-arbítrio, pelo esforço próprio.
Muito bem. Como última questão, nós gostaríamos de pedir ao Hélio e posteriormente ao Celso que também comentasse. Hélio, é possível você nos fazer referência a alguma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, que exemplifique a questão do livre-arbítrio?
Olha, o Evangelho todo, praticamente todinho, Jesus, sempre que se manifestou, ele se manifestou favorável ao livre-arbítrio. Mas uma passagem que é conhecida por todos é o caso da mulher adúltera, que todos conhecem, naquele momento em que as pessoas queriam apedrejar aquela mulher, porque ela era adúltera. Então, olha que interessante, gente, isso aí. Veja como que Deus, como é que o plano espiritual, como Jesus age com a gente. Ele não nos dá uma resposta direta para que a gente possa agir. E quando ele falou assim, quando perguntaram se porque queriam apedrejar, ele falou assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou, não atire pedra. Ou ele falou, atire pedra. Não, ele falou assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele deu, inclusive, a oportunidade até para aquelas pessoas que eles errassem, se quisessem errar, né? Porque se você achar que está sem pecado, pode atirar a pedra. Mas aí ele liberou o livre-arbítrio, cada um se julgou, né? Fez o julgamento e acabou falando, não atirou a pedra, foram embora. Aí ele perguntou à mulher, cadê as pessoas que queriam te imolar? Ele falou, foram embora, não te julgaram, nem eu então vou te condenar. Não te condenaram, porque eu também não te condeno. Então, em cima disso, a gente vê o livre-arbítrio. E isso, a partir dessa postura, nós podemos tomar as nossas posturas na vida.
Fala, tem a passagem também, né, do moço rico, né, que foi dada a oportunidade. Jesus falou, vem e segue-me, mas vem agora, né? E foi dada a oportunidade para ele. Ele optou por não seguir. Já o Maria de Magdala, né, citando um outro exemplo, quando foi ao encontro de Jesus, também foi dada a oportunidade para ela, vem e segue-me. E ela seguiu. Quer dizer, Jesus sempre agia com liberdade, sempre dava a escolha para que a gente, aliás, até hoje, né, nos dá sempre a escolha e a oportunidade de seguirmos o caminho que nós quisermos.
Permite até que a pessoa erre, se quiser, né?
Exatamente.
Mas coloca a situação.
O livro Seara dos Médiuns nos cita várias passagens de Jesus no uso do livre-arbítrio. Um deles permite que Pedro renegue a vontade. É uma delas, né?
E Paulo Apóstolo, ele nos fala o seguinte, que Jesus não chegou para ele e falou, vem e segue. Ele falou, por que você me persegue? Né? Nós observamos ali, o Adilson na técnica estava nos lembrando sobre Publius Lentulus, né? Hoje o Emmanuel, que escreve através de Chico, tem uma passagem no livro Há 2000 Anos, né? Ele nos fala do encontro com Jesus, e Jesus convidou para que ele pudesse buscar nas lições do Cristo essa melhoria, esse entendimento maior. E demorou 2000 anos para ele entender, né?
Também conferiu a Pilatos e Antipas o pleno direito de decisão. Tudo isso aqui são os livres arbítrios.
Ou seja, nós podemos, queridos ouvintes, depreender que o uso da nossa liberdade de julgar, o uso da nossa liberdade de decidir as nossas ações, as nossas atitudes, é uma lei maior que os espíritos respeitam. É por isso que muitas vezes nós entendemos que quando estamos diante de uma necessidade, nós somos convidados à prece, nós somos convidados à nossa oração, porque nós precisamos, antes de mais nada, dizer para nós mesmos que nós queremos ou não queremos alguma coisa. A expressão do Evangelho, pedi e obtereis, é o testemunho que nós damos para Deus de que aquilo que nós estamos pedindo, nós efetivamente queremos, e estamos tomando, portanto, uma decisão quando dizemos, eu quero seguir este caminho, ou quero seguir aquele caminho.
E uma coisa que eu acho que até fecha esse assunto, é o caso do Pilatos, né? Quando Pilatos teve dúvidas sobre o julgamento de Jesus, né? Quando ele falou, bom, ele julga com o coração ou com a razão. Então o que ele fez? Ele transferiu, né, a decisão para o povo que ali estava, né? e o povo, o plano espiritual poderia ter influído, se quisesse influir, se ele não respeitasse, influiria para que a decisão fosse pro lado que era certo, não, mas deixou que o povo decidisse na época quem queria, se queria Jesus, né, ou Barrabás, né? E naquele momento eles preferiram Barrabás, né? Quem sabe hoje as pessoas vão preferir Jesus, né?
Queridos ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a preferência da sua audiência. Lembrando que na Casa Espírita, no Centro Espírita, você encontrará muitos livros para que possa aprofundar os seus estudos a respeito de temas como este que nós adotamos no dia de hoje. Nós desejamos a todos uma boa semana e o convidamos neste instante para a leitura da nossa mensagem da semana.
Do livro Cura, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Indicações. Tantas perguntas em nós. No entanto, em linhas gerais, eis a resposta da vida: trabalhar um tanto mais. Conflitos rogam socorro entre filhos, mães e pais. O amor carreia um pedido: tolerância um tanto mais. Provações nos desafiam a lutas descomunais. A verdade traça a norma: paciência um tanto mais. Desacertos nos induzem a desalentos fatais. Entretanto, a fé proclama esperança um tanto mais. Incompreensão aparece, lançando golpes brutais, mas o perdão solicita esquecer um tanto mais. Por fim, vem a voz do Cristo nos ensinos imortais: irmãos, a paz que vos dou é servir um tanto mais. Casimiro Cunha.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.